Estamos começando mais um?
Mandei, sartei.
É nóis, meus queridos amigos. Estamos voltando, como de praxe, né? Tivemos aquela pausa bonitinha e tal, pra ajeitar as coisas, mas eu acho que agora, né, vai dar tudo certo. Mascarado, como é que foi tua semana,
Opa,
meu caro amigo?
tudo certo, cara?
Tudo certo, cara.
Que bom.
Mais ou menos, mais ou
Naquele
menos.
estilo dos
Naquele
gorila,
estilo dos gorila, né?
Cara, minha semana, graças a Deus, abençoada. Tudo correndo certinho. Fora a chuva e o frio, né, que tá fazendo aí na vacaria. Mas de resto, tudo certo. Semana se encerrando e é isso aí.
Estou aí. Estamos com a nossa integrante que era fantasma, né? Não aparecia e tal, e coisa arada. Franciele Cardoso, como é que foi tua semana?
Tudo certo, friozinho que é a melhor parte, né? Eu sei que vocês não gostam, mas eu já prefiro friozinho, então para mim tá excelente.
É, já odeio frio. Não é pra mim frio. O que que fez essa semana?
Ah, trabalhei bastante, né? Que alguma coisa a gente tem que fazer da vida, não dá para parar, não dá para largar a rotina por causa de um frio. Frio não assusta ninguém, né? A gente também não é de açúcar para parar por causa da chuva.
Não, o frio só estressa, né? Irrita, não é uma merda. Ah, eu odeio frio. Ah, tia, fodei com frio. Eu não gosto. Tô gripado. Ah, ruim que nossa.
Ai, que absurdo.
Mas é, que bom, né?
Ah, Tudo certo, acontece. Isso aí não pode sair. Pode sair.
Um corte. Esse vai ter que ser um corte, mas não dá
Não, não
nada.
dá nada. Vamos botar a Giovanni em ação. Já vai trabalhar,
Vai
já vai
trabalhar.
começar.
Não, não, botar aquele preto e branco lá.
Né, também.
Erros de gravação.
Opa.
Mas vamos lá. Carolina Padilha, o
Eu.
prazer ter você aqui hoje.
Prazer é meu estar aqui com vocês.
Agradecemos a oportunidade. Vai vir novidade, hein? Vai vir novidade. A moça aqui veio quente. Inclusive, né? Teu marido já veio aqui conosco, né? Já.
Veio. Acho que foi na segunda temporada?
Não, foi nessa
Foi
terceira.
nessa também?
É. Acredito que ele foi o penúltimo que veio. Veio
Ah.
a Anne no último e ele foi o penúltimo.
Veio, ficou muito feliz com o convite. Também foi ótimo, né? O episódio dele. Achei que ficou bem joia. E agora é minha vez, né? Cada um na sua área.
É,
Não
cada um na
tenho
sua área.
nada a ver com a
Yeah, em
dele.
casa pensou, né? Já pegou, né? Chinelo, ó, tu foi, agora é minha vez, né? Não tem, tu vai num e eu não vou.
Ah, tiveram aquela conversinha em casa, não? Tudo certo.
Não, tu dá, não, tu foi, então tá, agora é minha vez também. Bom, prazer ter você aqui, né? E queremos saber mais sobre você. Como é que foi tua semana?
Foi muito corrida, mas foi muito produtiva. E eu tô com ela, tô com a Fran. Pra mim tá ótimo o inverno, tá ótimo o frio, não reclamo. Pra mim tá tudo 100%.
Ah, isso aí é bom, né? Pra alguns. Pra outros,
Alguns
não.
também.
Eu mesmo, não dou bola, né? Os caras lá ganham milhões aqui, que nem futebol, né? Eu não dou bola pra frio.
Deixa eu fazer um cortezinho aqui que a gente não perguntou também pro nosso. Como é que foi tua semana, hein, Anselmo?
Ah, cara, minha semana foi complicada, meu. Ah, foi punk, cara. Ah, essa semana aí, meu, foi uma das piores semanas da minha vida, meu. Não vou te mentir. Mas a gente segue firme, trabalhando. A gente vai lá, ocupa a cabeça. Tô feliz que a gente voltou a gravar também o programa, que era uma coisa que eu
Amém.
queria muito, né? Já que isso aqui pra mim é uma terapia. E espero que você se divirta, né? Que eu me divirta e que a gente tenha um resto de semana produtivo e um resto de ano produtivo. Isso aí. Mas vamos lá. Carolina, atualmente, o que que você tá fazendo?
Então, eu sou formada em jornalismo e atualmente, e há 6 anos atrás, né, me chamaram para trabalhar na revista C20 aqui de Vacaria, que já existe há 16 anos. Então, eu faço parte dela nos últimos 6. E eu sou responsável por todo o conteúdo da revista, faço as entrevistas, faço as matérias, né, levo a fotógrafa junto para a gente fazer todo o material bonitinho. E a gente atua, né, em todas as redes sociais e na parte impressa. Facebook, Instagram, TikTok, o nosso site. E eu faço essa parte, então, do conteúdo, escrever o conteúdo.
E é muito complicado. Como é que é a tua rotina no serviço? É aquela rotina cafezinho na mão, notebook na frente, na mesa.
Todo mundo imagina assim, né? Todo mundo imagina. É uma... A gente até brincava na época do curso de jornalismo que você precisava fumar e tomar café preto, porque senão tu não era jornalista, né?
Eu mandei
era
essa bebê assim,
que
né?
Tinha que estar ali bonitinho, mas eu nem o café, nem o cigarro, nada. E é uma coisa... Para nós, assim, para mim, como eu sou responsável por todo o conteúdo, acaba ficando corrido, bastante corrido, porque graças a Deus temos muitos clientes, graças a Deus, e a competência, né, da equipe, do proprietário, né, de tudo. Então, a gente tem bastante cliente, bastante pessoas que querem fazer o conteúdo, né, querem fazer publicidade com a gente. Então, é corrido. Sai, entrevista, volta, escreve, manda para aprovação. Depois é diagramado, depois trata a foto, é diagramado, manda para a gráfica, que não é em vacaria. Aí ela volta, aí vai para a distribuição. Então, são muitas partes. Claro, é tudo setorizado, mas é bastante coisa para pensar, para fazer, para ficar tudo 100%, né?
Fica mais fora do serviço do que dentro do local.
Toda a vida. Toda a vida, mais fora. E a gente faz... já fomos para outras cidades também fazer. Então, às vezes, tu perde um turno inteiro, um dia inteiro. Fomos mais deslocado, por exemplo, na Vera Tormenta, né? Bom Jesus, fazer fotos. Temos clientes de fora também. Então, tem toda a parte do deslocamento também que envolve, né? Mas é muito gratificante, porque é a mesma situação de vocês aqui, muito parecida. Só que vocês é com áudio e vídeo. Mas na minha situação, é conversa. Eu nunca tenho, por exemplo, ai, eu vou marcar, a gente fala, né? Marcou uma entrevista, mas na verdade é uma conversa. Eu vou lá, ligo o gravador, largo, e eu converso com a pessoa sobre a história dela, ou a história da empresa dela, ou enfim, o que ela, qual for a proposta ali, né? Porque a gente tem várias sessões dentro da revista, então... Tem a expedição, a sessão da expedição, que é sobre pessoas de vacaria que viajaram para fora do país. Aí nós temos a culinária. Então, a sessão da receita, todo mês vem uma receita de pessoas diferentes em vacaria que trabalham com culinária. Tem a sessão do artista, do empreendedor, do inegociável, que são os carros antigos, que é a sessão mais antiga da revista. E aqui não pode faltar, porque tem pessoas que colecionam a revista por causa desse...
Eu vejo bastante legal. Carro lá pela isso. C20 quando vou comprar.
Já perdi as contas, não sei dizer para vocês. Foi feito até uma retrospectiva. Não me lembro em que ano que foi que a gente fez uma retrospectiva de quantos carros já tinham saído, sabe? Mas é muito carro, muita gente. Já o mesmo dono já saiu várias vezes por ter vários carros. Então, é um material assim que não tem fim. A gente está sempre precisando. E agora tem o Retrô Sobre Rodas também, que a gente também é parceiro. Então, ficou mais fácil, porque daí já tem um encontro, pessoal, né? Já é um assunto assim que realmente não tem fim. E fora a parte das ofertas, que é como a revista começou, né? Há 16 anos atrás. Que era uma revistinha pequenininha de imóveis e uma de veículos. E aí, depois, as duas foram unidas e depois foi colocado conteúdo, porque senão era só ofertas das garagens, né?
Sim.
E imobiliárias, enfim. E então, o final, hoje em dia, nossa revista tem quase 100 páginas e no final dela tem as ofertas e no site também. O forte do site é as ofertas, né? Então, é bastante setor, assim, a cabeça... Mesmo tempo que eu estou escrevendo sobre comida, eu estou fazendo uma oferta de um carro, já estou falando sobre uma viagem, já estou falando sobre uma empresa de qualquer coisa. Então, né, uma pessoa para escrever sobre tudo, então é bem puxado, mas...
Look crazy.
Mas o bom é a conversa, que é da mesma forma que vocês. É o gratificante, porque você conhece muita gente, faz muito contato, é muita história envolvida... É muita coisa, sabe? Então, é a parte legal do nosso trabalho, é esse. É você poder conversar e ter contato com todo mundo.
É uma coisa gratificante, porque na comunicação é muito bom tu conhecer histórias novas e compartilhar tantas histórias de pessoas quanto a tua história, né? Porque às vezes, hoje em dia é muito monótono, né? O dia é corrido, tu não tem tempo pra parar, conversar, contar cada detalhe. Às vezes a história se torna algo muito mais interessante naquele detalhezinho que tu deixou passar,
com
daquela
certeza.
Coisinha que teve lá atrás em 2004, em 2003, em 80, em século passado, é isso aí. Então é algo bem gratificante tu conseguir ter uma conversa bem detalhada, sem pressa, e com assim, não só o detalhe, mas ao mesmo tempo toda aquela questão de naturalidade, né?
Isso
Porque
aí.
uma conversa ao natural se torna muito melhor. E vejo pela minha visão, pelo menos.
Acho que existem propostas, né? Cada revista ou cada veículo de comunicação vai ter uma proposta, que nem vocês aqui vai ter essa pegada humorística, vai ter essa questão mais solta, mais leve. Para nós lá também, a gente escreve para a vacaria inteira, somos a única revista, né? Então a gente escreve para leigos e para pessoas que sabem muito sobre o assunto. Mas você tem que ter uma linguagem ali que todo mundo entenda. Então tem que ser uma coisa simplificada. Mas claro que tu vai ter o pessoal de assuntos específicos que vão querer falar sobre coisas mais específicas. Mas não é com o que eu gostaria de trabalhar, né? Nunca. E assuntos diferentes também. Porque, por exemplo, quando o Rafael, e o Matheus me chamaram para trabalhar no C20, eu estava morando em Porto Alegre e eles me chamaram, então eu teria que voltar embora para conseguir fazer, justamente porque eu tenho que visitar as pessoas, né? Eu tenho que
Sim.
visitar as empresas, eu tenho que estar junto. E eu já falei na hora para eles, eu aceito, mas eu não vou falar sobre catedral, maçã e igreja. Rodeio.
Porque é o que
Sobre
mais
o que todo
fala,
mundo
né?
fala. É
É
isso.
tudo mais.
O
Não, é.
vacaria. Ah, frio,
Sim.
né? O
É.
frio aparece no jornal ali mensalmente, semanalmente, a gente tá lá, vacaria, cidade mais fria. A cada 2 anos, rodeio de vacaria. É isso que as pessoas conhecem. Vem pra cá, onde é que vai? Na catedral. Ou todo mundo. Ah, já aconteceu lá em Porto Alegre, eu perguntar, ah, tu é de vacaria, lá que tem maçã? Lá da terra da maçã? E acabou nisso aí. Legal, são todas coisas muito legais, mas nós temos
Muito
uma
mais, né?
variedade
Muito coisa
infinita de assuntos.
bacana.
De pessoas fazendo coisas diferentes, sabe? Movimentos. Então, eu falei, eu quero escrever sobre coisas que estão acontecendo, que estão chegando agora, que só tinha lá na cidade grande, agora tá vindo para cá, sabe? Então, e foi, nossa, cresceu muito depois dessa proposta. Cresceu muito depois disso, dessa diversidade, porque é isso, né, que leva para frente. Só mais do mesmo.
E teve muita, ou ainda tem muita cobrança, por exemplo, para não falar só sobre rodeio, catedral, maçã, porque nós no Mandei a gente tem essa cobrança. O pessoal, tipo, sempre fala: pô, mas não dá para falar só da mesma coisa, não falar só de rodeio, só de. Cara, vocês têm que trazer alguma coisa nova, tem que trazer alguma coisa diferente. E Vacaria, como é uma cidade pequena também, é complicado tu conseguir, trazer algo novo ou reinventar um assunto, entendeu?
Verdade. Tem a questão da mentalidade das pessoas também,
Isso,
que é
exatamente.
muito difícil de você trabalhar. Então, às vezes, quem morou fora e voltou embora tem já uma mente mais aberta, porque viu muita coisa e daí acha normal, acha corriqueiro, tá tudo bem. E Vacaria é uma cidade, assim, né, de pessoas mais velhas, de conservadores, a gente já é uma cidade gaúcha, né, que tem todo um histórico também. Então, tem toda essa questão que você, às vezes, até para entrar em algum assunto, fica meio complicado. Você não sabe
Exatamente.
se vai ser bem aceito, você não sabe se vai perder publicidade, anúncio, que às vezes a empresa não gosta, né? Então, é muito complicado. Tem que ter ali
Um jogo de
um
cintura.
jogo de cintura, sabe? Mas a gente recebe muita ideia de pauta, o pessoal manda no nosso Instagram, no Facebook, mandam direto, sabe? Ideias assim. E eu, nossa, tô sempre aceito, tô sempre precisando. Só que, claro, vem muita ideia batida. Vem muita
Sim.
ideia que já foi feito, que daí, como, claro, são 16 anos de conteúdo, né? Ninguém viu tudo que saiu na revista. São pouquíssimos, assim, uma empresa que outra que tá com nós lá do início, né, fazendo, então recebe sempre a revista e sabe, mas a maioria das pessoas não sabe. Então.
E acho que até as empresas, né? Bah, o cara vê uma vez e esquece.
Exatamente, exatamente. Então você tem que estar sempre trabalhando, sempre trazendo e sempre. E a gente faz TBT, toda quinta-feira tem o TBT de uma matéria que foi feita. Então, tudo isso é tudo muito pensado e muito arquitetado para trazer um conteúdo legal, mas não esquecer o que já foi passado, não repetir, né? Mas é um quebra-cabeça. É a palavra, é um quebra-cabeça,
É
assim.
bom tu ter nostalgia, mas assim,
É.
nostalgia demais também acaba se tornando
Não, tu
repetição.
precisa olhar pra frente, né?
Sim.
Precisa. E vacaria, nesse tempo que eu voltei, eu sou daqui, mas eu fiquei 7 anos fora. E nesse tempo que eu voltei pra cá, eu já notei um crescimento, assim, absurdo. Bom, vocês podem ver, várias empresas, redes, que vieram para cá, que já tinha em outras várias cidades, né? E as redes estão vindo, vieram, estão vindo, principalmente no setor de comida, né? E a gente tem congestionamento agora. Seis horas da tarde, uma e meia, meio-dia, a gente tem congestionamento. Na Júlio, na Avenida, na Militar, a gente tem congestionamento. Então, tem muita coisa que tu começa... São pequenos detalhes que tu começa a parar pra pensar, assim, que tu vê o quanto tá crescendo, né? Acho que logo sai o censo, a gente vai ver quanto que tá a população, porque com certeza aumentou horrores.
É, a gente espera isso. Até porque o pessoal dos caras acha que não, mas o censo é difícil, meus caras têm que ir em cada lugar.
Muito difícil.
Eu me lembro quando trabalhei numa empresa aí, bah, os caras ficavam um dia inteiro pra achar, às vezes... Tem que achar cada pessoa específica,
isso,
né?
Aí, isso aí.
Meu Deus do céu, era uma...
Eu aumentei três... Mais três pessoas. Olha um comentário.
É pior, né?
Mais
aumentou,
três CPFzinhos, né? Aquarianos.
É, eu ainda não aumentei. Tive um medo, um 10 aí, mas tudo alarme falso. Mas conta pra nós, Carolina, como é que foi o começo da tua carreira, né? Quando é que tu achou, eu quero ser jornalista e, tipo, já que tu foi pra fora, pra onde tu foi?
É, não foi fácil, digamos assim, porque o início da minha carreira como funcionária, digamos, para trabalhar, não foi fácil. Mas voltando para a escolha da profissão, a mesma situação, assim, parecida, né? Acho que todo mundo que faz comunicação ouviu isso em algum momento, da família, dos amigos, enfim. Tu se comunica muito bem, tu não tem vergonha, tu fala bem. Ah, quem é que foi a oradora da oitava série do terceiro ano? Quem é que não apresentava trabalho? Quem é que não sei o quê? Era tudo comigo. E era essa parte. Já matemática, química e física, socorro.
Sei.
Mas o português, 9,5, 10. Então, eram coisas que daí tu chega no terceiro ano, tu vai fazer aquele teste vocacional, letras, comunicação, né? Então, fui escolher essa
McDonald's.
E McDonald's, exatamente. Então, fui pra essa área aí, né? Aí, fiz vestibular em Caxias e em Passo Fundo. Passei nas duas, mas escolhi ir pra Passo Fundo, porque eu gostei mais do campus de lá, achei muito bonito. E fiquei 4 anos morando lá. Me formei em 3 anos e meio, mas fiquei 4 anos lá. Vivi muita coisa na faculdade, muita palestra com, acho que, todo mundo que trabalha na RBS. Muita...
Alô, amigo, ligado na RBS!
Muita... É, fizemos, inclusive, a visita, né? Lá também fomos para Porto Alegre. Tem a própria UPF TV, a rádio da UPF. Então, eu tive contato com tudo isso. Mas nada é parecido com o dia a dia da profissão. Digamos que a faculdade, ela não te prepara, assim.
Sim.
Talvez outra faculdade de jornalismo prepare. A que eu fiz, achei que não preparou. A gente, apesar de ter vivido muita coisa ali, tu sai cru, assim. E aí, o que que aconteceu? Eu saí de Passo Fundo e fui tentar uma pós-graduação em Porto Alegre. E me mudei, fiz toda a mudança, estava lá esperando. Na semana foi cancelado o curso. E aí, o que que eu pensei? Ou eu tento a vida aqui, ou eu volto pra Vacaria. Só que, com que perspectiva?
Rapaz, eu não
formada em jornalismo, fazer o que aqui?
O homem transformado.
A gente sabia que rádio tava lotado, a gente sabia que jornal tinha um, tava lotado, né? Não conhecia a C20 na época, então... mas tinha gente trabalhando, então não era um cenário favorável pra mim voltar. Aí, conversei com meus pais... Olha, acho que vou ficar por aqui e tentar a vida.
Boa,
então, assim, trabalhei de várias coisas,
sei.
Nada
vou
a ver
ligar.
Com a minha formação, simplesmente pra sobreviver. Só trabalhando e assim, pegando uma carga como ser humano, assim.
Quem vê que... cara não vê corre.
Olha, o corre não tem explicação, gente. Atendimento ao público e transporte público forma seres humanos. Isso aí pra vida. Não tem. Não tem. É a melhor faculdade como ser humano de trato com as pessoas, exatamente. Não tem, né? E cresci muito, nossa. Muito nesses 3 anos que eu morei lá, só que profissionalmente na minha área não acontecia. E aí, pra minha surpresa, foi acontecer aqui. Mas foi no momento que tinha que ser, né? Então eu esperei aqueles 3 anos, trabalhei até na área, mas eu era. Fazia home office pra uma empresa de São Paulo. De Porto Alegre pra São Paulo. Só com conteúdo. Só fazendo conteúdo. Só que o pessoal pagava muito mal. E a gente morando numa capital. A situação financeira que tu tem que ter para viver bem numa capital é absurda. Hoje em dia, com certeza piorou. Mas na época,
Aqui já é
sim,
difícil, aqui
nossa,
já
nossa. E aqui tu faz tudo a pé, tu.
Mas faz,
Adquire tudo, vamos dizer assim, né?
Né?
Uma boa parte.
Mas tu sai pro centro, tu. Eu resolvo 20 coisas numa passada, assim, uma coisa do lado da outra, eu resolvo. Lá não existe isso. Lá é, tu precisa de um cartório, é aqui, num bairro, tu precisa da prefeitura, é no centro, tu precisa do, entendeu? É muito, muito, muito complicado a situação. Então, e dividido já em zona, né? Zona norte, zona sul, uma coisa em cada lugar. É assim, tu tem que ter um poder aquisitivo para você viver bem lá, que para mim não encaixava, sabe? Naquela situação que eu tava vivendo. Então, quando eu voltei para cá, acabou fechando tudo. Fechando esse ciclo, assim, para mim, tudo. A família minha que já estava aqui, então, para mim, super confortável, né? O trabalho que eu me encontrei, porque me deram liberdade para fazer a minha proposta, que justamente era não mais o mesmo, falar coisas diferentes, né? Assuntos diferentes. E o marido, né? Fechou todas.
Ah, não, digo, o mais importante.
O mais
Ele vai olhar em
importante.
casa, ah, tu não falou de mim, né? Se tu
Fechou
não falasse isso, ele ia pegar o violão, ah, peraí.
todas. Então, deu super certo, graças a
E
Deus.
como tu mencionou, isso foi pra fora, né?
Isto, eu fui. Eu estava na faculdade, no último semestre da faculdade, e surgiu uma proposta de intercâmbio para a gente fazer. Era intercâmbio voluntário de férias. Então, era nas férias da faculdade que a gente fazia ali, os 3 meses que ficava de férias, dezembro, janeiro, fevereiro. Voltava em março, né? E aí, dentro da comunicação. Dentro do teu curso. Então, aí abriam cidades, países, vagas para você ir. Eles pegavam da nossa universidade e mandavam para fora. Só que daí aquela coisa assim, mais um perrengue que me ajudou muito a crescer na vida, porque não era um intercâmbio assim, Londres, Paris, sabe, uma coisa, Nova York, nada disso. No meu caso, foi Ucrânia, sabe? Eram essas as opções, assim, digamos. A outra opção, Polônia. A outra opção, Grécia.
É,
Nada
pra Polônia eu
muito.
não fui, mas pra Ucrânia e pra Grécia eu já fui, né? Porque eu fui jogador de futebol, né? Eu joguei do Shakhtar, né? Eu
Bom,
joguei do
ali até o estilo
Panathinaikos
Anderson.
também, da Grécia, né? Então eu sei como
No
é legal o perrengue.
Dínamo?
Não, o Dínamo não joguei lá, joguei
Ah,
só no
não.
Shakhtar.
Ah, tá.
É. O Dinamo não
Não
gostava,
chegou
não me
a.
deu. Tinha que não me
Entendi.
deu a chance lá.
Ganhava muito pouco, nem valia a pena.
Ah, não, o Shakhtar me pagou bem, tinha bastante brasileiro lá,
Não tinha
daí.
vaga para Gandula.
Eu joguei, né? Mas eu era como até, né? Sabe? Quem discordar é invejoso.
Nem eu não acredito.
Mas com certeza que eu acredito, mas não digo um negócio desse. Não viu jogando dentro, nem vai.
E aí fui para lá, né? Fiquei 3 meses lá.
Que é quente lá, né? Lá é bem quente lá, né?
Acho que é por isso que eu não reclamo, né? Do frio daqui para mim tá ótimo.
A margem. Esmola.
Porque -20 cheguei a pegar.
Nossa Senhora.
Só que aí é que tá, né? As
Na sala de casa.
questões da. As que, aí é que tá. As questões da Europa, a diferença, né, com o Brasil. Você não passa frio lá. O único jeito que você passa frio é se você estiver parado no meio da rua. É o único jeito de você sentir frio. Porque em todas as casas, todos os apartamentos, se tu for num boteco, o pior boteco que tu achar, tudo tem calefação. Então você fica de camiseta dentro dos lugares, é 22, 25 graus, 20 graus. Não.
Cara.
É só, realmente é só as fotos que eu tenho, assim, que eu tô com frio, se eu estiver no meio da rua com a neve até no joelho. Senão, não. De resto, nenhum lugar, nem no metrô, nada. Tu não passa frio em lugar nenhum. E tudo de primeiro mundo, tudo lindo, né?
É outro
Era,
mundo.
né? Porque agora
É,
tudo destruído.
agora
já
tá
não
complicado, né?
tá
Tá
muito legal
complicado,
lá.
é.
Agora.
Mas nessa mesma viagem eu tive a oportunidade, a gente foi de trem para Moscou, na Rússia. Daí sim, né? Tudo muito maravilhoso mesmo, tudo de primeiro mundo. E tudo muito caro para nossa moeda. E fui para Chernobyl. Que é
Chernobyl.
dentro da Ucrânia mesmo, né?
Sim,
2 horas
sim.
fica da
Donetsk.
capital, Kiev.
Kiev.
Isso.
Kiev.
Kiev é a capital, aí fica 2 horas dali em Chernobyl. Que foi, né,
Né?
uma experiência incrível e única, nunca mais vai acontecer, né?
E tinha muita restrição quando foi lá pra Chernobyl ou já era
bastante,
mais...
Bastante. O passeio dura 3 horas no máximo. Você vai com uma vanzinha com a guia dentro. Uhum. E até você chegar lá, tem aquelas cancelas. E,
ah, assim, eu conheço bastante cancela.
Vai, passa por várias.
Eu não, foi só uma vez.
Acontece. E passamos por várias daquelas, tudo, todo mundo tem que estar com documento, tem que estar tudo certinho, né? A guia tem que ser registrada lá também por eles e tudo. E quando daí você chega lá, o primeiro lugar que você para é num orfanato. E aí todo mundo de máscara e com um aparelhinho que vai medindo a radioatividade. Se passar de 3.0, tu tem que sair, porque tá muito contaminado. Aí tu passa num orfanato que foi tirado todas as crianças lá de dentro e só que ficou tudo igual. Então, da cama, roupa de cama, bonecas, sapato, livro, tá tudo lá dentro.
E não pode tocar em nada.
Nada, não mexe em nada. Tem quem mexa, né? Tem quem tente levar pra casa, tem quem faça de tudo, né? Eu não me arrisquei. Mas tem a galera.
Mas não achou nenhum bicho de 3 cabeças, assim, não, alienígena?
Não, nada dessas coisas. Mas a gente tem contato, por exemplo, tem gente que trabalha na usina ainda. Então, você vê a pele das pessoas que trabalham na usina, é bem chocante. É uma das coisas em que eu me lembro claramente. Porque eles usam uns macacão como se fosse de astronauta mesmo. Só que daí, quando eles tiravam a máscara, assim, estavam saindo do trabalho, né? Pra eles, normal.
Sim.
E você via, assim, o rosto vermelho, como se fosse bolha mesmo, assim, sabe? Porque, imagina, eles devem ter uma vida, assim, até os 30, 35 anos no máximo. Só que eles ganham muito dinheiro pra estar trabalhando lá. Então, a família deles vai ficar muito bem depois que eles falecerem.
Sim.
Então, eles aceitaram aquilo ali, sabe? Então, tem toda essa situação, mas são várias restrições. Na usina mesmo, tu olha, por exemplo, como se fosse daqui, nossa, muito longe, assim, tu enxerga ela. Mas você passa num museu onde tem as roupas, as máscaras, tudo, e vai no, onde era a prefeitura, onde era o mercado, sabe? Ponto assim, porque a cidade é como se fosse Gramado. Era linda, linda, o
era
parquinho
uma
de diversão.
Eles tinham construído, né, a cidade, assim, planejada.
Projetada, exatamente.
Projetada, né?
Exatamente. É bem como se fosse Gramado, assim. Você vê as fotos de antes, era Gramado, assim, não tem explicação. E, infelizmente, aconteceu essa falha humana, né? E explodiu. E contaminou e teve que ser retirado todo mundo de lá. Então, você tá lá num lugar, a energia é de morte, né? Energia é pesadíssima.
Mas o clima, assim, lá, ele é mesmo diferente? Por exemplo, a coloração do ar, assim...
As árvores são pretas. Uhum. A neve, aquele dia que eu fui, vinha quase no joelho. Não nasce, tipo, vegetação, assim, muita vegetação. Prédio daí é tudo abandonado. Daí, claro que teve gente que entrou pra pichar depois, sabe?
Sim.
Escrever umas coisas e tal. Na hora de você sair de lá, você tem que passar por uma máquina que vê se você ficou com alguma coisa no corpo, na roupa, de radioatividade. Então, se ficou em alguma coisa, você tem que tirar e passar depois sem roupa, caso tenha pego, porque
no
é muito
frio
sério.
Mesmo.
Azar.
Quis ir.
Graças a Deus, a gente passou tudo, apitou lá o negócio verde lá, passou. Tem foto dessa máquina na internet e tudo. Mas é um passeio, assim, entre aspas. Acho que é quase a mesma sensação de ir para Auschwitz lá. Que é uma coisa que eu quero fazer também. Nos campos de concentração. Acho que é mais ou menos a mesma é pesado.
Mas assim, o ar lá, tu sente, por exemplo, assim, tem gente que sente na altitude, né? Um ar diferente e tal.
Isso
lá...
até... É só que assim... tão frio, é tão gelado, porque lá realmente o passeio, nesse passeio eu senti frio, porque ele é todo por fora, né?
Sim.
Você vai caminhando por fora dos prédios, por fora. Então eu sentia, era só que muito frio. Tu puxa aquele ar assim, tu sente gelar, sabe?
Ela.
É, mas não no sentido de altitude ou de pesado, nada disso, assim, nem a contaminação. Tanto que eles chamam, né? A contaminação invisível, silenciosa. Tu tá sendo contaminado e tu não sabe. Mas. No retorno, muitas piadinhas ouvi, né? Muitas.
Ah, sim.
Tu brilha no escuro. Ah, nasceu mais um dedo. Ah, não sei o quê. Muitas piadas.
Sim.
Mas valeu a pena por cada uma delas. Não, não tem problema.
Ah, temos que ir lá um dia tomar uma cerveja lá, meu. Ah, ficar lá. Ô, meu, já pensou como é que deve ser a cerveja lá, meu? Mas Deus livre. o absinto, o álcool daquilo lá deve ser 115%.
É, vodka eu também.
O nem é verde o negócio, que lá é roxo já.
É. Vodka.
Vodka. O shot, né, eles tomam justamente pra esquentar puro, né? Tudo puro. Então não tem muito drink, não tem muita coisa.
Se é bem gelado, imagina lá.
Vodka é vodka, é puro aquilo assim, né? Então, e isso na Rússia, né? Mas
café da manhã deles é vodka.
É, mas eles bebem de manhã, porque você sente no metrô o cheiro é nosso.
Tu fica podre lá no metrô já.
É. E aquela questão cultural, eles não têm cultura de escovar dente, eles não têm cultura de tomar banho no inverno, então o cheiro faz parte.
Nossa, mas é frio sempre, daí nunca tomam banho.
Mas aí é que tá, né? Eles têm essa cultura do não tomar banho e dente e coisa assim, a mulher, por exemplo, não tem costume de fazer a unha, mas não dá pra entender, porque justamente é frio lá fora.
Não lá dentro.
E não lá dentro.
Então, vocês são porco, meu.
Eles ficavam apavorados. E daí toda essa questão cultural você aprende. Que você tá lá, você tem que respeitar, tá tudo bem, né?
Sim.
Não, não tem porquê. Você ficar julgando.
Ou... É você que tá lá.
Exatamente. Tu tá lá, tu não tem, né? E eles ficavam apavorados, porque a gente tem um desespero por banho, né? Desespero por tua primeira coisa.
Sim.
Ia fazer uma viagem ali, conhecer alguma cidadezinha ali, primeira coisa, entrou dentro do quarto do hotel, banho. Eles ficavam apavorados, né? Porque a gente
então,
fez amizade lá, o pessoal.
A cultura deles.
Eles aqui da mesma forma. Eles não conseguem ser, tipo, pra nós é uma rotina. Acordou, escovou o dente, né? Tomou banho antes de dormir. E eles não têm isso.
Só aquele manhãzinho de gato lá,
e é uma questão europeia, né? Isso que os perfumes franceses são os melhores do mundo, né?
Sim.
Porque tem que ser forte, eles não tomam banho.
Agora tem gente aqui do Brasil que se daria muito bem lá também,
né? Sempre tem, né? Não dá pra generalizar.
Tem uma pessoa aí que andando de iPhone aí que... Né?
Ah, sim.
Que se dá bem lá.
É, não dá pra generalizar, mas quem tava lá, nós éramos... Ah, outro detalhe, nós éramos num grupo de 20 pessoas. Dentro dessas 20 pessoas, 8 eram brasileiros. Os demais, todos, um de cada lado. Um turco... O outro da China, o outro da... Né?
Da Arábia.
Vários lugares. E cada um com a sua cultura, morando num outro país com a outra cultura. Dentro de um apartamento com um banheiro só.
Nossa.
Essa é a parte...
Que o americano era o que mais apanhava lá.
Não tínhamos americano.
Tinha?
Não tinha nenhum.
Por isso, sorte dele.
Não tinha nenhum. Não tinha. E era 2 quartos, né? 10 meninas aqui, 10 meninos no quarto do lado. E beliche e...
E pense 8 brasileiros que tomam banho todos os dias.
Todos
num banheiro
os
só.
Dias, exatamente. Pô, era fila, né? Pegava a tua toalha e ia pra fila, esperar. Então, foi assim, praticar a paciência,
não,
a tolerância.
Não tinha nenhum que dividia com o árabe lá, né?
Não.
Senão era complicado ir tomar banho, né? O árabe ali, se eu volto quando eu vejo, chegou já não tem quarto.
Com árabe, não, nenhum. Acho que não. Mas
não
é...
generalizando,
não,
né?
Não, nunca dá pra generalizar, né? Mas foi
russo
foi
também,
complicado.
Russo diz que gosta também. Hoje em dia estão dizendo aí que russo gosta também dos negocinhos assim.
É. Uhum. É, o povo mais louco, né? Eu acho que existe. É russo, né? Do nada, andando na rua,
não digo nada.
Um tanque de guerra, né? Assim, parado na sinaleira. Umas coisas assim, meio que tu não... Não, consegue acompanhar.
Tudo se normaliza com o tempo.
Isso aí,
No tempo tudo vai ficando certinho no lugar.
É. Verdade.
E, cara, quando na tua volta pra cá, foi muito complicado a readaptação com uma nova, né, vamos dizer assim, cultura na cidade, um novo emprego, vamos dizer assim, um novo começo onde você começou a vida.
Foi um pouco, porque eu tava acostumada num ritmo. Morando sozinha e tudo muito diferente, as pessoas, o convívio, a maneira de pensar, né, é tudo muito diferente, mas difícil a readaptação tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né, porque sempre tem os dois lados, mas você voltar, daí você primeiro morar com a tua família de novo, e você morava sozinho, isso aí já dá sérios problemas, né? Porque você tem uma vida, escolhas e tudo, e a tua família
é
outra.
É, hoje então, pra mim é o contrário. Eu morava comigo, agora eu moro meio sozinho.
Então, pois é. Tu fez o... Eu fiz também esse caminho, né? A família, depois sozinha e depois voltar com a família. Então, essa parte, assim, pra mim foi bem, bem complicada. No trabalho, foi só... Eu acho que a questão... De um mês ali, só para eu entender como é que funcionava a coisa, e deslanchou, foi embora, muito bem recebida, colegas, tudo, tudo certo, sabe? E, mas aquela questão da mentalidade, de novo, é bem complicado. Você lidar assim. Questão até de preconceito, de comentários que você não escutava mais, porque...
Sim, outra cultura, né?
Outra cabeça, assim... piadas que se faz aqui, que fora, ou... E que não tem mais graça, que não é mais engraçado, sabe? Não, mas o pessoal ainda, né? A galera mais antiga e mais conservadora, e acha que aquilo ainda funciona, e às vezes daí você sai por revoltada, por... Né, várias coisas assim, metida, sei lá, intolerante, porque você não riu, você não participou daquilo... Mas pra mim não tinha, não tem mais graça, não tinha, né?
Sim.
Porque a gente vem com uma outra carga de vida, uma outra coisa, que pela pouca idade a gente já passou por bastante coisa, assim, pra conseguir formar, né?
Teve vivência.
Teve vivência,
viveu, né?
Outros empregos, outras pessoas, outros relacionamentos, tudo, né? Muita coisa. Então, você vem com outra cabeça pra um lugar que ainda tá muito fechado. Então, por isso que eu perguntei se essa proposta no C20 eu poderia falar de muita coisa que eu queria e se seria bem aceito, né? Então, na equipe lá dentro, por nós, foi, acredito que, vamos dizer que 90% tenha sido. Me lembro de um problema que aconteceu uma vez numa matéria da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra, que tiveram comentários racistas no nosso post no Facebook... E rendeu. Foi pra justiça, o pessoal, né? Não sei como é que acabou essa história, porque a gente sabe também que a justiça é uma coisa muito demorada. Mas já existia, se não me engano, aquela lei de injúrias e coisa na internet, né?
Sim.
Eu sei que deu pano pra manga, sabe? Foi parar na justiça. Que bom, né? Que bom que foi. E a nossa intenção foi simplesmente mostrar que existia o Dia da Consciência Negra e que existiam pessoas em Vacaria que trabalhavam isso nas escolas. E que existem negros em Vacaria no Rio Grande do Sul, porque tem gente que não sabe.
Sim.
E que existiu escravidão, que foi o último país a abolir. Sabe? Coisas assim.
Coisas que, vamos dizer assim, é meio impactante para quem não vê de perto.
Exatamente. Quem não, nunca leu, não foi ensinado, ou faz que não enxerga, não quer ver... Né, então.
Ah, namorar uns pau no cu, que ela quis dizer. Você é da puta mesmo.
A gente
cara
tenta
assim,
ser educada, né? Mas.
Não, aqui tu pode falar o que tu quiser, não tem problema.
Mas é essa situação. É uma situação que eu me lembro que deu problema nesse, né? Então. Mas várias outras questões que a gente já trabalhou, assim, que foram surpreendentemente bem aceitas, que até achava que não iam ser e deu tudo certo.
Mas sabe uma coisa que é muito certa, que se tu souber. Vai ser sempre muito bem aceita. O curso mascarado.
Opa!
Vamos lá, galera. Agora é a tua vez. Brilha.
Vamos fazer assim. O que acontece? Meu curso é basicamente assim. Tudo que você pensa em fazer, desde um trabalho novo, de uma faculdade, qualquer coisa, um cursinho, você entra em contato comigo, entendeu? Você chega assim, oi, mascarado, tudo bem? Tudo bem. Então, você tem que fazer, por exemplo, um curso. Ah, beleza. Ou então, deixa que eu vou resolver isso. Aí eu pego o meu telefone, ligo, aí pego o meu telefone e atendo. Oi, tudo bem? É com você? Tá, não, sou o Carol. Aí, não, quer fazer o curso? Não, a gente vai fazer. Já tô com os teus dados aqui. Você vai começar segunda-feira. E só me diga, assim, um horário disponível, assim, pra tu poder, assim, me deixar mais tranquilo. Daí dá, fala o horário, tudo. Daí eu mesmo começo a fazer o teu curso, tipo, tu não se preocupa com nada.
Ah,
entendeu?
Entendi.
Quem paga teu curso sou eu.
Uhum.
Quem faz teu curso sou eu. Entendeu? Enfim, tanto a teórica quanto a prática é tudo eu. Entendeu? Depois você só vai receber o teu diploma e tá tudo certo.
Não, e inclusive ele já tá com os teus dados, ele já começou a fazer inscrição pro teu curso, entendeu? Ele já fez a primeira aula pra ti, né?
Falei com o Thiagão, ele me deu uma força lá nos teus dados, tá tudo certo.
Você vai sair daqui com um diploma de doutorado?
Não, quem diria?
Não, já tá pronto o diploma, né?
Não, já tá pronto.
É tudo certo, é uma nova... É um novo jeito de fazer curso, sabe? Depois da pandemia, né, o pessoal ficou meio assim, né? Ficou aquela coisa, bah, curso online e tal, assim, né? Ficou muito maçante. Então a gente mesmo, né? O Mascarado chegou e disse, cara, vou criar um novo tipo de curso, né? Eu mesmo faço curso. Inclusive, se tu tiver algum problema na fila, ele fica na fila pra ti também.
Maravilhoso. Essa parte gostei.
E sabe o melhor de tudo? Quando chegar em casa, tu vai poder trocar tua biografia do Instagram e colocar mais uma
formação.
Lá, claro. Isso,
é. Perfeito.
E outra coisa, eu tenho um negócio pra te compensar, assim. Aquela entrevista que tu viu do seu marido lá, ele não pôde vir. Fui eu. Tá? Então, tipo assim, eu vim com ele, falou, ah, tá meio cansado. Tá, me fui. Ele falou, não, pode deixar. Por 98 centavos aí a gente vai tranquilamente.
Na Máscara do Marte. Foi, né? Aquela entrevista ali, parece que era o Thiago. Não era o Thiago, era o Mascarado.
Não é.
Inclusive, esse Mascarado parece ser esse Mascarado, e não é, é outro Mascarado.
Eu nunca sou o mesmo.
É. Essa é a nova revolução, né? O curso do Mascarado.
Você não precisa nem se inscrever.
Ele já se inscreveu. Inclusive, a Fran nem é a Fran que tá aqui.
Não.
É o Mascarado, né? Disfarçado de Fran.
É, ela tá fazendo aula prática. É. Minha primeira aula, cara.
Falando nisso, como é que tá sendo essa vivência? Primeira vez que tu tá na bancada conosco aí, conversando com a Carolina, né? Pessoa importante, né? C20, né? Hoje é um padrão mais acima, né?
A gente
larguemos assim numa pressão bem de boa.
A gente já chega assim no nível hard do negócio. Não, é totalmente diferente, né? Já tinha conversado com alguns entrevistados, mas nunca tive na bancada. Minha parte é mais o marketing, mais ali os storyzinhos, tô sozinha, edito. Tu tá conversando ali ao vivo, digamos assim, com a pessoa, sem gravar e regravar de novo, é totalmente diferente. Então... E eu espero... Não, eu imaginava que era difícil, mas aí quando tu chega, tu vê que é mais difícil.
É, agora tu vê que os guris sofrem, né? Não é uma coisa muito fácil.
Não, mas agora a gente vai se acostumando, vai aparecer um pouquinho mais. Não,
esperamos
que
sim.
E é só no início, né? Depois vai embora.
Depois só piora.
É, daqui a frente tem só pra trás. É.
O gate não tem ré.
Eu queria saber de uma coisa. O que que significa a sigla C20? Quem criou?
Então, o C é de classificados e o 20 é de 2.0. Por causa da época que só tinha ofertas. Começou com os carros, né? Então, foi essa a inspiração. Mas, assim, até a questão... Nunca perguntei pro Rafael qual era a questão de cores, sabe? Por que das cores? Porque, da mesma forma, depois foi criado a seção do Casa 20, que é sobre projetos de interiores. Arquitetura, né? De interiores. Uhum. E aí ficou Casa 20. Mas o C20 é disso, é classificados e 2.0.
É, dá pra botar os dois, dá pra botar os três, ó. Classificados, casa, carro, tudo no 20.
Tudo.
Tudo pensado, meu.
Tudo
aí,
pensado.
Quando pensou, mas cara dele já pensou lá atrás.
Perdi pro louco, né?
Quem garante que ele não é você também?
Isso, grita em os projetos, né?
Tem que trazer ele aqui pra ele falar a história da C20 também. Isso. Tá convidado.
Então, se vocês conseguirem esse feito... Vocês estão de parabéns, assim, ó. Porque o Rafael é muito na dele. Eu brinco com ele que ele é antissocial, porque tudo sou eu que tenho que ir. Ganha o prêmio pódio, eu que busco. Ganha não sei o que, sabe? É tudo assim.
Pô, amigo,
mas era uma ótima pessoa.
Os guris vão dar um jeito. A gente deixa a vontade. A gente compra um Campari.
Aham.
E, Carolina, se tu não fosse jornalista, o que tu seria na tua vida?
Eu teria feito a faculdade, acredito, de dança na URGS. Porque eu dancei a vida inteira, até hoje.
Então não dancei pra nós, não é
que eu posso. Mas a vida inteira, sempre fui muito, muito aficionada a balé, jazz. Sempre que tinha curso, fiz curso de sapateado, fiz muita coisa e sempre assim em função, sabe? Ia no Bento em Dança para assistir. Em Porto Alegre eu fiz aula, em Passo Fundo eu fiz aula. Sempre que eu viajei, eu sempre busquei por essa parte. Então, eu acho que eu teria feito provavelmente esse curso. E hoje eu penso que se eu tivesse feito, o meu marido tem escola de música, eu poderia ter escola de dança junto, sabe?
Mas não tem problema, eu já tenho a ideia aqui pra ti, ó. Ele vai lá, toca, e daí tu vai lá e dança,
claro,
atrás,
entendeu? Não, não, toque. Vai ficar
você estragou a surpresa. O novo câmera, o novo quadro do programa. Dança dos entrevistados.
Olha aí.
O já músico ficou era Thiago, a tia recém acabou de falar com ele. Falou tudo, cara, mano. Não.
Só não morra.
Não, os guris também. Oh, só queria saber agora uma coisa que pra mim é importante. Que hora é agora?
Nossa.
Que não. Hora é agora?
Prepara o susto.
Não, que quê?
Por quê? 9h43.
9h43, galera! Mas eu quero ficar tanto do profissional quanto do pessoal, meu! Roda! É mais do que doquinha, meu. Essa fera, quem sabe, faz ao vivo, bicho.
É assim mesmo.
É que os guris é multifunções.
Mandei é uma loucura.
Mandei é uma loucura, é low crazy. Eu mandei podcast mais contra de vacaria. Então a gente é assim. Os guris são desse jeito.
É
as
sobre
guris...
isso aí, tá tudo bem.
Tá tudo certo, né? Até porque eu me garanto.
Eu não preciso ir. Né? Porque eu me garanto.
Pode ter certeza disso. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar. É isso aí, cara. Que vocês têm alguma pergunta pra Carolina? Vocês estão muito quietos, sabe? Podem falar, isso é um podcast, cara. A gente tem tempo, né? Não sei. Quando vem, a Carolina tá louca pra ir embora, né? Nós aqui falamos.
Vai sobrar pra mim, pelo amor de Deus.
É, cara, você sabe. Como é que é conciliar essa parte aí? Por exemplo, você faz jornalismo, né? E o teu marido é músico. Como é que é essa questão, tipo, dois nichos que ao mesmo tempo são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo são juntos? Tipo...
Se completa no sentido de que eu consigo fazer bastante coisa, atuar no que ele está participando. Então, eu não gosto muito da parte de diagramação, de fazer artes e publicidade, enfim. Porque também não é a minha formação, né? A publicidade. Mas a gente tem um pouco de noção, né? Tem um senso estético, sabe? Sobre algumas coisas, né?
Tem que se virar, né? Eu sei como é que é.
Exatamente. Então, alguns grupos que ele participa, sou eu que faço as artes, cuido do Instagram da banda, consigo fazer algumas coisas assim junto com ele, sabe? Às vezes precisa, por exemplo, fazer um contrato, eu que ajudo a fazer, a organizar, deixar bonitinho, português redigir. Correto, redigir, exatamente. Então, tem várias situações. O Instagram da escola dele sou eu que normalmente faço posts e a arte, se precisa de Páscoa, de tudo que é coisa. Então, a gente se completa, assim, nesse sentido. Eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de sair, sempre gostei muito da noite, de bar, de tudo isso. Então... pra mim, assim, foi uma coisa muito natural. Só
a gente
que,
gosta,
obviamente...
Só que, mas o financeiro não tá ajudando.
Realmente é uma coisa que consome bastante, né? Toda essa questão de sair e tal, né? Só que no caso ali, que nem pra ele, assim, pra nós, a rotina é uma loucura, né? Porque eu trabalho durante a semana, só que eu também não tenho horário muito pra trabalhar. Então, às vezes é sábado, ele tá tocando e eu tô em casa escrevendo. Sabe? No domingo, da mesma forma. Ele toca quando ele for chamado, quinta, sexta, sábado, domingos, feriados. É uma coisa assim que a gente tem que programar as férias, programar, sabe? Quando é que vai sair, quando é que vai ficar. Porque a agenda, graças a Deus, dele é uma loucura. E a gente tem que se dividir. É literalmente, assim, um balé. Porque os dois muito ocupados, mas sempre deu certo. Sempre.
Isso é bacana. Sabe que eu e ele, nós estamos vendo para trabalhar junto numa música aí. Fiz uma música.
Ah,
aí,
eu acho que ele comentou. Não, ele falou até num programa, eu acho.
Falou.
Né?
Eu propus para ir no programa e depois a gente tá vendo aí. Só que com essa questão da agenda dele é complicada.
É complicado.
Ele tá vendo quando é que vai dar certo aí. Mas temos com um projeto aí.
Não, mas vai dar.
Quem sabe aí, não só nessa música, mais algumas músicas aí, né? Porque eu, que nem eu falei, se eu não fosse. no zero à esquerda que eu sou, eu seria músico.
Olha só.
Mas, né, não deu certo nenhuma das coisas. Então eu tô aqui.
Eu no meio das coisas. É, errado e no certo.
E no certo ele tá na metade. Ele tá ainda mais pra parte errada. Uma hora vai dar certo.
Mas todo mundo tem essa segunda opção, né? E tem horas que a segunda opção se torna a primeira, né? Porque ele é agrônomo formado. E a música era a segunda opção. Nada a ver. E acabou dando certo a música.
É. Eu sou formado em RH e faço comunicação.
Viu? É, mas ainda tá dentro do meu, eu digo ali, RH, jornal e PP, tudo. É. É, todo mundo junto, misturado, e um faz a mesma coisa que o outro e vai embora, né?
É, vai embora, né? Tô na conversa, a gente se alinha.
É,
né?
Isso aí. É isso aí.
Dá uma questão de comunicação sem conflitos e ruídos.
Isso aí.
Essa é a frente da faculdade, viu?
Uhum. Pelo menos alguma coisa ele presta atenção.
Lembra?
Olha só, vai, tu vem
engraçado que ela... que eu não lembro. Nada disso.
É, deixa eu ver. Vocês têm alguma coisa pra falar?
Eu tô aí.
Tá pensando aí? Tu acha pra algum time?
Eu sou colorada.
Ah, não.
Ai, coisa boa.
Mas eu tirar.
Tava tão bom, mas aí,
mas continua bom.
Porque senão eu seria deserdada, né? Então, assim, não. Nem.
Não, mas agora tu já ajeitou a vida. Pode
nem.
Outro time,
sair de um pra sofrer pelo outro, daí
então, né? Vamos ficar
mas
no
é que é aquela coisa, mano. Já tá acostumado. Os guri não estão sofrendo. Tu tá sofrendo, mascarado? Eu tenho um Luizito.
Eu tô. Tá sofrendo?
Não minta pra nós.
Tá tudo bem.
Os caras lá ganhando milhões e eu aqui, mano. Nem dou bola pro futebol.
Não, fiquei um pouquinho mais pobre por derrota.
Ah, eu fiquei.
Ah, eu fico triste. Eu não adianto. Eu não consigo. Não, nem apostando. Nem apostando. Eu aposto todo dia, assim. Todo dia não. Quando tem jogo, eu aposto a minha saúde. Se eu vou ficar bem.
Psicológico?
Isso.
Eu aposto a minha saúde.
Eu adoeço quando aquele time perde.
Quando tu aposta que vai ganhar e perde, quando tu aposta que vai perder e ganha.
É, eu já...
não aposto, mas quem aposta aí se dá mal.
Eu já
massa,
nem assisto porque eu me estresso e xingo, daí já não.
É, a gente também.
A gente perde a postura.
Agora me fugiu da cabeça. Quanto tempo tu trabalha mesmo com essa parte de jornalismo?
Que eu sou formada, meu Deus, fez 10 anos. Mas que eu trabalho no C20 faz 6.
Tá.
E na empresa assim... faz
6. Mas daí nesse tempo aí, tu... Nesses 4 anos aí, tu trabalhou com outras coisas.
Outras coisas, é.
Então, aleatórias. Tipo assim, pra valer mesmo, teu primeiro emprego foi a C20.
Uhum. Continua sendo.
É, viu? Olha só. Tô homem de exemplo, mano. É. Tá no primeiro emprego dela lá.
É.
E eu tô desempregado.
E eu então, também tô desempregado.
Então, quer sabe o que significa?
Eu tô empregado. Dois empregos. Ó, aqui, dois empregos.
Não é o caminho aqui, ó. Aqui é o caminho. Uh-huh. Entendeu? Um faz curso, a outra é jornalista. E aí o cara, eu fico o quê? Resenhando aqui, bem.
Tá tudo
pra
certo.
Pra ver se alguma hora vem alguma coisa.
Não, a gente tá aprendendo, gente. Tá aprendendo.
É, tá aprendendo, que... é tudo é network,
né? São todos novinhos, não pode se cobrar, isso aí.
É, não, certo. Isso aí faz parte, né? Tem gente que diz que eu não tô muito novo, mas tudo bem, né?
É, mais ou menos.
Não te perguntei nada, tudo bem. Segundo a minha nutricionista, né, minha idade biológica é de 43 anos.
Uhum, verdade.
A última vez que eu fui, diminuiu pra 42.
É verdade.
Ué, tá bom, tá diminuindo.
É, mas é que depois os gurinos se cuidaram muito.
Só tem uns 20 e pouquinhos anos.
A boatos é que ele tá com medo de voltar lá e ela já pular pros 60.
Não, daí eu tô... Como eu tô sem dinheiro, eu não vou, entendeu?
Evita.
Corta de gastos. Mas o bom do corte de gás, de repente, corta na comida também. Lá, quando tu vê, tu chega lá, mas fininho, nem aparece mais. Mas tu tá passando fome? Não.
Não é por isso.
Sua dieta, não. Sua dieta que
eu corte de gás.
Teu braço bate, teu braço tá tão
cheio.
Cheinho, agora tá nem osso não tem direito.
Volta desnutrido.
É, volta, né? A ideia é essa, pra depois ganhar massa, entendeu? Que daí tu só ganha só a massa, entendeu? Amassa e joga fora.
Amassa e guarda.
Cara, a gente tinha que fazer o seguinte. Vocês tinham que voltar na pessoal da C20 e a gente fazer um baita do conteúdo aí. A C20 já pensou em fazer um podcast?
É. Já surgiu... O Rafael já comentou alguma coisa sobre canal no YouTube, de fazer, porque acaba sendo uma... É legal, assim, digamos, o making off das matérias, sabe?
Sim.
Mas mais nesse sentido de making off, não de podcast, mas mais assim, ou falando mesmo, explicando o que, que a gente tá fazendo, aonde que a gente tá, qual é, a, seria legal. Mas eu já disse pra ele que ele precisava procurar outra pessoa pra fazer isso, porque, meu Deus, eu gosto, assim, pra mim isso aqui é completamente inédito, eu tá aqui, eu falando, sabe? A última vez que eu tinha falado foi quando começou a guerra na Ucrânia e me chamaram na rádio pra falar, porque eu tinha ido pra lá. E eu tenho o meu amigo, Neto Ferreira, que fala na rádio, sabia, né, que eu tinha ido e me chamou pra falar. Mas não, nunca acontece isso. Eu não sou acostumada.
Inclusive, nós queremos na rádio, hein, gurizada? Ó, os guris estão aqui.
Pois, então seria interessante, né? É uma troca, né? Muito, muito grande de experiências, né?
É uma troca.
E é parecido, mas não é a mesma coisa, né? É parecido, mas não é a mesma coisa. Então, mas por isso, eu nunca tô na frente, assim, aparecendo pra nada. Não gosto, nunca gostei.
Mas desculpa, então.
Então.
Não foi porque
mas vim por. Justamente porque eu sabia que eu me sentia à vontade. Porque se é uma coisa mais engessada, assim, que tu tem que estar mais. É mais
complicado. Não, é pra nós. Uma vez nós tentamos ser sério, quando vê, nós criamos um comedy club.
Foi livre e espontânea pressão mesmo. Uhum. Né?
Isso aí a gente tira de leve, entendeu?
É,
não, mas é importante isso, entendeu? Não adianta. A gente pensa assim, não, falando, né, tentando ser sério agora. Cara, a gente tenta trazer os convidados pra se sentir à vontade, pelo fato que já é uma coisa muito complicada tu chegar no microfone e falar. Não é qualquer um
muito,
que chega e fala assim.
Muito.
Tipo, as pessoas pensam até, por exemplo, que nem eu e o Mascara tem uma mais tempo. Até pra nós, é algo, sabe, tu tirar a ideia, tu chegar e falar e tu tentar não falar nenhuma besteira durante uma, duas horas de programa. Então, a gente tenta ao máximo fazer com que as pessoas se sintam à vontade. E o único segredo que eu acredito que tenha pra você falar no microfone é naturalidade.
Sim.
Seja você mesmo, entendeu? Então, a gente, se a gente é uns caras assim, né, meio bobados, descontraídos, uns caras que gostam de resenhar e risada, então, vamos colocar isso no ar. De uma forma que as pessoas gostem e se divirtam, entende?
E
então,
que seja informativo ao mesmo tempo, né?
Isso. Exatamente, mantendo um respeito sempre e agregando valor pra quem tá assistindo. A gente sempre fala, pô, eu pelo menos umas 3 ou 4 vezes aconteceu de me encontrar na rua e falar, bah, aí mandei sarteio. O cara não sabe meu nome, mas sabe o nome do programa. Então, significa que o cara viu aquilo
ali. Viu, exato.
Viu falar. Eu já fui fazer entrevista de emprego fora daqui, que o cara sabia o meu programa. Então, isso é gratificante, entendeu?
Sim.
Pô, falou, ah, aquele cara, quem é o mascarado? Isso é uma coisa bacana. E a gente se sente muito, sabe, realizado quando eu escuto, bah, o programa de vocês é legal, bah, dei risada, eu arranquei uma risada de você. Ou, bah, cara, assisti teu programa lá com a minha esposa lá, bah, show de bola, dei uma risada, bah. Isso aí pra nós não, não é... não tem preço, entendeu? É muito melhor que qualquer dinheiro no mundo.
Com certeza.
Tu saber que tu tá atingindo as pessoas pro bem. Então, eu acredito que pra vocês deve ser assim também. Quando
é
tem uma
a mesma sensação. Nossa, tem pessoas assim que ficam tão gratas, que choram quando pegam uma revista, sabe? Porque, querendo ou não, é um registro que tu tem pra sempre. Se você guardar aquilo ali, você tem pra sempre. Ou você, claro, vai ter na internet, vai achar online também, mas aquele registro, sabe? Você tem gente que pega os arquivos e faz quadro em casa. Já cheguei em várias empresas, vários lugares, ou casas de pessoas, quando é história de pessoas, e as pessoas mandam fazer o quadro, sabe? Então, das páginas, no caso da revista. Então, isso... É uma... Então, isso é uma coisa assim... Nossa, pra nós, assim, você pensa, foi o teu trabalho, é o teu trabalho que tá ali. Foi você que escreveu, foi você que conversou, foi você que tudo.
Impactou
pessoa. Nossa, a pessoa, tem muitas pessoas assim, ou ficam muito ansiosas, quando que vai sair, porque a gente tem as páginas pagas, né, os anúncios que você tem que respeitar. O número de páginas que você tem e encaixar esses anúncios. Então, quando sobra o espaço, é encaixado as matérias não pagas, que são nossas, é um conteúdo nosso, que a gente faz o convite para as pessoas. E às vezes demora para sair, porque tu não tem o espaço para colocar. E passam-se meses, porque a revista é mensal, é uma por mês, e passa um mês e passa outro mês, e a pessoa não sai, e aquilo, sabe? Nossa, mano, Carol, pelo amor de Deus, quando é que vai sair? Porque eu tô ansiosa, porque eu já contei pra todo mundo, porque eu preciso comprar 40 exemplares pra dar pra família, porque eu preciso não sei o quê. É uma ansiedade boa, né? Porque Sim. ela quer, não é uma cobrança ruim, uma, é assim porque ela quer ver, se ver na revista. Então isso pra gente assim não tem preço, né? Sim. É muito legal, muito gratificante.
Melhor que a pessoa te, vamos dizer, pressione pra um algo que ela queira do que ela não pressionar, não chega perto de mim.
Isso, isso. E é uma, e já é um setor, o nosso setor da comunicação já é um setor distante da sociedade, assim. Do, no interior, né?
É, principalmente é uma... na, numa, tipo, na nossa região, que é uma cultura totalmente diferente.
Exatamente.
Né?
Eles pensam, às vezes, nossa, que é um... Meu, como vocês perguntaram, é aquilo mesmo do, do notebook, do, com o cafezinho? Com... Sabe? Ah, eu, não. E o pessoal pensa, nossa, que é assim... ficam tem muita gente que eu chego pra fazer a matéria e, nossa, eu tava nervosa de ser tremendo e não consegue falar. Eu, gente... Pelo amor de Deus, moro aqui na esquina. Tá tudo bem? Tá tudo certo? O que você tá pensando? Vou
pegar promoção.
Eu vou sair daqui no, exatamente no Stock Center. É isso que eu vou fazer, minha programação. Sabe? E as pessoas nervosas, assim, porque é um veículo de comunicação, é uma coisa assim muito inatingível na cabeça, sabe? E daí, justamente, quando você vai, que você visita os grandes veículos, por exemplo, já aconteceu situações assim, por exemplo, no rodeio. A gente fez uma matéria pro rodeio, com 11 páginas, com história, com foto 100% editada, maravilhosa, tudo. Não é dado tanto valor quanto vir a RBS e fazer uma chamadinha de 15 minutos, de 15 segundos. Porque é 15 segundos, 30 segundos no máximo, né? As chamadas dele. Sim. Quando eles chegam para fazer essas chamadinhas em vacaria, meu Deus, é estendido o tapete vermelho, assim, nossa... Fulana tá chegando aqui pra fazer.
A gente passa bastante isso.
É, e às vezes o material deles ali é porque é RBS, eles têm o nome, né? Mas a gente, como profissional, enxerga várias falhas, vários erros, várias coisas que não tá legal. Só que, como são eles, o pessoal. Meu Deus, vamos receber. E às vezes o nosso conteúdo tá mais legal, tá mais aprofundado, tá mais bem feito, tá com uma qualidade melhor, tudo. E não é tão valorizado.
É, a gente vê isso pelo podcast, por exemplo, assim, pô, às vezes a gente faz um comercial ali com o pessoal e tal, pô, a gente vai lá, fica quase 4, 5 dias fazendo isso e aquilo, sabe? Pergunta pro cara, ah, que assim a gente refaz e tal, por um preço bem acessível até pelo trabalho que a gente teve, a gente tá, se for ver, perdendo dinheiro. E, cara, às vezes um outro ali com um nome só faz, pá, sei lá,
isso.
Um story só.
É, sim, é.
E não, beleza, vou ali com os caras ali, valeu, obrigado aí, uhum. Tchau. Cara, ou por exemplo, pô, cara, a gente tá dando espaço tanto pra pessoas que nem você que trabalham com isso já, né? Mas também pra pessoas que estão começando algo que bem provavelmente não teriam a chance de, sim, dar uma entrevista, de conversar, de mostrar o seu negócio.
Que não são chamados, né? É, não são vistos.
Não são vistos. Tipo, por exemplo, nós temos um programa e não fomos chamados ainda.
Sim.
Que a gente já faz. Mas imagina pessoas que, tipo, estão começando o negócio. E para elas é muito mais importante até porque para conseguir ter um público, né? Chamar alguma coisa. E mesmo assim, pô, tu escuta ali cada besteira, é, ou esnobação, que é uma coisa cultural na nossa cidade. Então, sabe, a resposta que tu dá é continuar fazendo. A resposta, sim, que tu dá é trabalhar, entendeu?
Só continuar. Porque é, que nem a gente ali passou... Até me lembrei de um amigo nosso que falou... Olha, eu quero colocar o Rafael sentado um dia e com uma cerveja e pra gente conversar como que ele consegue vender tanto anúncio e na parte impressa ainda. Porque hoje em dia é tudo tecnologia. É tudo, sabe? Então, realmente... muitas mudanças a gente teve que passar dentro da revista. Por exemplo, a gente não tinha um Instagram. Foi criado, eu acho que o Instagram eu já tava trabalhando. Criamos o Instagram. Não foi suficiente, né? Tinha o Facebook, daí criamos o Instagram. Não foi suficiente, TikTok. Ah, então, além de eu fazer a conversa, tá acompanhando ali as fotos e tá prestando atenção em tudo, eu ainda faço um vídeo, edito o vídeo para ser postado no TikTok. Tanto para nos enxergarem, quanto enxergarem a empresa ou a história, a pessoa que a gente está lá contando. Sabe? Então, várias coisas tiveram que ser repensadas e refeitas.
E dá muito trabalho.
E dá muito trabalho você pensar desde um TBT, desde um que não existia, né? Foi agora, de pouco. de tudo. Você tem que repensar na tua marca, você, na tua logomarca, na tua, em tudo, na tua apresentação, não sabe? Então, é, isso tudo foi acontecendo quando eu já estava ali dentro e eu vi acontecendo. E foi aí que a gente pegou mais gente, ficou conhecendo, mas trabalhando assim, ó, desde o outdoor, ali na avenida, lá teve uma época lá na, no retorno da Júlio ali com a militar, sabe, desde a parte visual mesmo na cidade, quanto à própria revista, que ela é distribuída em consultórios, dentistas, médicos, salão de cabeleireiro, para todo mundo estar enxergando o tempo inteiro, porque você trabalhar uma marca é muito, é uma coisa assim que, por exemplo, uma pessoa que eu gostaria de entrevistar, quem faz o marketing ou a publicidade da Coca-Cola, era quem eu gostaria de conversar, porque para mim é o auge.
Os caras são...
Tu entra em qualquer lugar do mundo, do universo inteiro, você encontra uma Coca-Cola. E todo mundo sabe, falou refrigerante Coca-Cola. Sabe, pra mim isso é o...
A Coca-Cola virou, né? O, tipo assim, a pessoa não fala um refrigerante, exato, fala Coca-Cola. A criança já nasce falando Coca-Cola.
Exato, é uma coisa assim que não tem explicação o que eles fizeram,
tá,
sabe?
Aqui, ó.
Não tem explicação, é uma coisa absurda. Era com quem... Eu não sei nem se essa pessoa tá viva. Eu acho que eles só deram continuidade ao que a pessoa... Né? Porque eu não, acho que não deve estar mais, mas é uma coisa assim que... Meu Deus, como eu queria sentar e conversar e entender. Sabe? Porque a Apple é grande, o McDonald's é grande, o... Vários é grande, mas nenhum é a Coca-Cola.
Exatamente.
Nenhum, porque a Coca-Cola, minha avó sabe quem é a Apple, ela já não sabe.
Não, e o pior é que assim, a Coca-Cola não é nem a empresa mais valiosa do mundo.
Não.
Mas é a empresa mais, né, conhecida.
É isso. É isso, né? É uma coisa assim, realmente é uma marca, desde a fonte tudo, né? Eles, aquela fonte é deles, eles que fizeram, né? E daí depois vem aquele caminhão do Natal, e daí depois vem...
O urso!
É umas coisas assim que... E fora todos os outros produtos que agora eles têm, né?
E é tu bom, mesmo, a Coca,
meu Deus,
gelada, que não tem!
É a droga, né?
Eu sou viciado. Isso pra uma mãe, eu sou viciado.
Eu também, é o vício, né?
Eu gosto bastante de
uma não, coquinha. Não tem explicação.
Bah, uma coquinha,
eles conseguiram no gosto... Eles conseguiram no gás, eles conseguiram na publicidade, eles conseguiram em toda a sociedade, em tudo. Perfeito.
E eles se atualizam, né? Tipo, acompanham a modernidade.
É isso, porque quantas marcas que pararam.
Que nem agora.
A Pepsi, por exemplo, era maior que a Coca nos anos 80.
Pois é.
E simplesmente explodiu.
E ali na época dos shows ali... Também fizeram Coca-Colas diferentes.
Isso.
Pra, tipo, de cantores.
As garrafinhas, as latinhas.
Não, e a própria
que todo
Coca-Cola.
Mundo procurou por ser diferente.
E eu sou bem vendida disso aí. O marketing me pega demais. Assim, tudo que for diferente, que eu enxergar ali, que me chamar a atenção, que for diferente, eu quero comprar.
Aquilo ali é diferente, ó.
E me chamou a atenção. Me chama a atenção. Toda marca que for bem colocada e que for diferente, eu sou a primeira chegada em casa.
Com... Outra que eu vejo também que revolucionou foi a Bic. Porque as canetas da Bic são as mesmas canetas, acho que desde 1930, acho, né?
Sim.
São a mesma coisa, não
a
mudou
mesma,
nada.
É.
E
nada.
A melhor que é descrever.
É?
A mais barata, mais simples.
E a melhor.
E a melhor, e ninguém bate. Pode fazer a caneta com um Wi-Fi Bluetooth.
Não bate. Não bate. Adianta.
Sempre vai ter uma Bic.
Não, até em concurso, né? Eles dão um exemplo, né? Trazer caneta, tipo, estilo Bic, azul. Ana.
Estilo não, é essa aqui.
É essa aí. Tem que ser
essa
aí.
É essa.
São muitas marcas.
Quem né? é Faber-Castell perto da Bic?
Ih, ninguém, né? Ninguém.
Acho que é isso, né?
Acho que é isso.
Né? Eu aqui no meu velho e querido...
Que maldade, você teve comigo.
Cara, então assim, é o seguinte. Pra nós foi uma satisfação, cara. A gente adorou a entrevista. Foi bem informativo. A gente aprendeu bastante, conversou bastante sobre muito mais da tua história e um pouco mais da história da C20 também. Uhum. Temos aí algumas coisas que... Pra futuro aí que a gente tá muito feliz e empolgado.
Uhum. Novidades.
Novidades e novidades boas. No meio de tantas adversidades, boas novidades.
Tem, né?
Aí, ó, viu? Rimei. E, cara, pra mim foi uma satisfação, né? E ainda mais uma satisfação porque é um bagulho familiar, né?
Isso aí.
O Thiago e agora veio você.
É, não, já estamos em casa.
Já estamos em casa, né? Já vamos marcar até churrascão com música. Ele
certeza.
Toca lá, nós fazemos uma carne lá e
é. E tem dança, tudo. Né? Não
pode ah, tem dança, né? Dança. Depois de uma.
É, duas dança, dança lá, nós põe uma ceva. E é um corisco essa tudo. E não é mentira, não vamos cobrar.
E outro se mascarado falou, tá foca, rapaz.
E cara, tô muito feliz, tô bem empolgado. E tô mais empolgado porque a gente conseguiu voltar com o programa, né? E ter um convidado, assim, à altura dessa volta. E pra mim é isso, eu só quero agradecer. Espero que tenha gostado, tenha se divertido.
Muito, a gente que agradece, porque é uma troca, né? E tá todo mundo na comunicação da mesma cidade, então a gente tem que se abraçar e se ajudar no que for possível, né? E é interessante a divulgação do nosso trabalho, do meu trabalho, do da C20 e a de vocês conosco também, né? Que vai acontecer, então vai ser da melhor maneira possível. E foi muito, muito bom, muito tranquilo, muito em casa, tá tudo 100%, né?
Agora que me veio na cabeça.
Pode falar. A gente dá tchau de novo.
Tá.
Depois.
É, negócio seguinte. Você, vamos dizer assim, longe da comunicação e do jornalismo. Como é que você se imagina assim?
Quem é a Carolina?
Quem é a Carolina?
Ai, difícil, né?
Essa aí é a dele.
Fora da comunicação. É. Eu acho que é o clichê, assim, da boa filha, boa amiga, boa esposa, boa futura mãe, que quero ser. Só tentando ser um... Pegando, digamos, que aquela minha bagagem que eu tive no intercâmbio e em Porto Alegre, morando fora, no sentido de ser humano. Ser um ser humano... bom, que respeita, que acolhe, que entende, que não julga, que, sabe, não que eu seja tudo isso, mas busco ser, sempre. Então, pega só essa bagagem, assim, que eu tive como trato, como convivência com as outras pessoas e trago para minha realidade fora da profissão. Só realmente você ser uma boa pessoa no dia a dia, com o porteiro, com o lixeiro, com a, né, com Do setor primário até, né, essa ideia. Porque fora o jornalismo é o que sobra, fora a profissão da gente, o que sobra é o ser humano, né, a pessoa. Então a gente tem que ser bom nisso. Acredito que eu seja, mas a gente tá sempre tentando melhorar.
Amém, né? Palmas!
Então... E aí?
Pode? Agora é tchau mesmo.
Desculpa, cara.
Muito obrigado. Só tenho que te agradecer por você ter vindo, contado sua história, entendeu? E eu acho que é isso, Fran.
É, agradecer também, né? Eu Imagina. Também, é a primeira vez que estou aqui, então...
Foi bom que aí viemos meninas, né?
Isso aí, conversar assim com alguém que tem experiência. Alguém que tem experiência, alguém que traz uma história diferente, já dá uma motivação a mais para nós, traz aprendizado, traz coisas a agregar, né? É aquela troca, né? A gente traz coisas, como é tudo meio comunicação, a gente traz coisas e agrega coisas também. Então, obrigada por aceitar o convite, vim aí.
Imagina, eu que agradeço.
Com nós, e foi um momento, assim, bem... bastante troca, assim. Bem bacana, não foi algo pesado, algo robotizado, porque a gente não é robô, né? A gente bem, tem que estar à vontade com o que a gente faz, então... É isso.
Isso aí. Quais são as suas redes sociais pra gente colocar ali, pra te ajudar até a divulgar o teu trabalho também?
Então, acho que vocês procuram... A minha rede social, eu tento deixar mais mesmo pra amigos e família, eu sou meio off, assim. O low profile, mas até que nos melhores amigos eu sou bem direta. Tudo. Mas de resto, assim, não muito. Então, é só procurar a C20, eu acho que tá no Instagram, tá @C20 escrito mesmo, C-E-20, tudo por, né, extenso. E no Facebook tá C20, letra C, número 20 mesmo, C20 Comunicação. E no TikTok, C20 também, é tudo fácil o arroba, porque não existe, né? Então, a gente não precisou inventar muita coisa, tá? Sim, tudo lá.
Mesma coisa.
Só procurar C20 que vai estar tudo lá, todas as nossas matérias, tudo. O site também, c20.com.br, é os quatro lugares que encontra a gente lá e todo o nosso conteúdo.
Isso aí. Agora, falando das nossas redes sociais, né? Se inscreve no nosso canal, Mandei Sartei no YouTube, que está saindo esse episódio. Spotify também, a gente tem lá. Agora saiu todos os nossos episódios lá, novos, bonitinho, tranquilo, lá tá tudo em dia. Mandei Sartei também. Facebook, Mandei Sartei, onde tudo que sai no nosso Instagram sai lá também. E tem o TikTok, que daí ali a gente não conseguiu, né? Daí é Mandei_Sartei, que algum palhaço pegou o nome, não sei porquê. Então, segue a gente nas redes sociais. Vamos criar uma hashtag ou um comentário pro final do vídeo, agora, pra ver quem é que assistiu até o final. Vamos criar alguma
dança
coisa agora.
Dança dos entrevistados.
Pode ser.
Então tá.
Dança dos entrevistados.
Se você assistiu até o final, coloca lá nos comentários. Dança dos entrevistados. É isso aí. Com essa deixa, estamos encerrando mais um...
Mandei Sartei.
É isso aí. Até a próxima. Valeu. Falou.